Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo para divulgar.
É, a gente já tá ao vivo, porque assim, eu cliquei no botão antes de você falar, pera um pouco. Então, não deu tempo, não deu tempo. Ó, estamos aqui com o Vini, o Vinícius. Vocês já repararam que nenhum Vinícius é chamado de Vinícius? Ou ele é chamado de Vini ou é chamado de Vina? É uma merda, né, cara?
E Vi, eu já fui chamado de Vino lá no corredor do meu prédio, cara. Vi. Vi. Resumiu ao máximo, assim, uma sílaba.
Vida e vingança.
É.
Péssimo, né?
Muito bem.
Estamos começando bem.
Vinícius, que é do Dois Quadrinhos, que está aqui. E no, eu tive que encerrar o papo dele com o Libre, porque os dois compraram o Starman. E estão discutindo, fala aí, piazada, dos dois. E o bom é que o Vini, como ele é lá do Rio Grande do Sul, ele sabe o que piazada quer dizer, né? Isso também é bem importante pra gente.
Porque às vezes a gente cara, fala... eu acho que qualquer um que acompanha essa live, Scama, você sempre, todo programa você explica o que é piazada. Então as pessoas que nos acompanham sabem.
Verdade. Mas e aí, falem aí desse troço.
Primeiro,
Vini... Pô, obrigado, cara, por ter vindo aí. É que a gente agradeceu bastidores e entramos tudo atrapalhado. Porque eu tô na pilha, né? Eu tava no grupo de estudos e já entrei sem nenhum. Eu não tive um minuto. Eu literalmente desliguei um programa e liguei outro. Então eu ainda tô na pilha. Então peço desculpas aí pelo atrapalho.
Não, capaz, cara. É um prazer estar aqui e principalmente um prazer provar que a gente faz parte do mesmo multiverso. Olha aí.
Justo. Tá. Cara, isso é massa, cara. Inclusive, Vini, eu tava vendo um vídeo teu essa semana lá das 10 melhores histórias do Demolidor. Eu nem lembro se apareceu na sugestão. E eu comecei a assistir, velho. Agora eu não lembro se é um vídeo mais recente ou mais antigo, porque apareceu na sugestão. Daí eu, pô, deixa eu ver. E você até comentava, não, que foi um site americano que fez e é bom que ele não se amparou nas listas dos mais vendidos e tal. Cara, eu fiquei com uma vontade de debater aquela lista do cara lá, cara. A gente até podia colocar como um dos tópicos aqui hoje, cara. Que o Demolidor é outro. Cara, eu comecei a ler esse da Innocente, assim, cara.
Cara, é muito legal, cara, né?
É surpreendentemente bom, cara. É melhor do que eu esperava, assim, cara. Ela é doida, cara. Bota
uns temas, assim, uns temas que não é muito normal. Não é heróizinho, né? Não é...
É interessante, não, né? Não é... Cara, porque você sai do Frank Miller, né? Ela pegou logo depois da queda do Murdoch, né? Daí antes tinha sido Daniel Neal, né? Por um tempo. Isso. E o Frank Miller lá, aquela coisa toda, é crime, não sei o quê. De repente ela entra e parece aquela série do Batman nos anos 90, desenho animado, porque o foco sempre são os vilões, né? O Demolidor, por acaso, tá ali, né? Mas que a atração principal é, porra, olha o problema da semana, né? Os caras loucos. E nenhum deles, assim, você fala, putz, esse cara é malvado, né? Todos eles são, assim, tipo, meio pancada, meio tipo, porra...
Meio maluco. Cara, tô e tem todo o esquema com a Karen Page também, né? Tipo, peraí. Sim. Esse cara que eu amo é esse Brutamontes aí?
Ah, da quando aparece na TV, né?
É.
Isso é uma sacada legal, né? Eu não li o 2 ainda, então eu quero ver pra onde essa ideia vai andar, né?
Eu também não li o 2 ainda, não comprei ainda.
Cara, eu li o 2 quando saiu no Grandes Heróis Marvel em 1900 e alguma coisa.
Cara,
então, Wolverine, o Wolverine e o Demolidor, assim, na capa, cara, aquele que tá no 2,
é
a capa
do Grandes Heróis Marvel, cara. É, Grandes Heróis Marvel, isso mesmo.
Grandes Heróis Marvel, cara.
Mas assim, você não tem impressão, Liberty, talvez seja eu que esteja errado, porque a gente era criança e tal, que cortaram várias histórias e que agora tem? Porque eu me lembro de algumas da Inocente e não lembro de outras, cara.
Pode ser que a gente tenha perdido. Não sei o que o Vini acha. Até porque, vamos, pô, a gente tem um convidado aqui, cara. O cara.
É, verdade.
Nossa, se a gente começa a falar de gibi, já viu, né?
Caraca, não, mas isso é legal, cara. A gente já se perde aqui, já entra nos papos, né? No off, eu e o Liber, a gente quase. Isso que é o cara que é fã de quadrinho mesmo, cara. Isso que é massa, né?
É, o cara não aguenta.
O cara não segura. Não, e eu ia dizer, meu. Fala,
Iber. Não, eu só ia comentar, você falou, cara, aquela coisa da empolgação, a gente devia fazer um canal de comentário de quadrinhos com uma roda, só que em vez de ser a gente, deviam ser os Muppets, a gente animando uns Muppets, assim, sabe, que daí dava pra fazer as coisas, assim, tipo, agitar bem o boneco, fazer, cara, ia ser sensacional, ou não.
Com certeza.
Fecha só queria... paredes.
Meu, eu só queria dizer que eu acho muito legal que eu não assisto YouTube de quadrinhos, eu não sei, é muito difícil, assim. Porque, cara, até por ter, fazer vídeo também, eu prefiro meio que tá meio afastado, sabe? Mas eu acho que é melhor criativamente tu não assistir muito, né? Ou buscar referência que seja de outro lugar. Mas o canal de vocês eu adoro, cara. Eu gosto muito do canal de vocês. É, de verdade. De verdade, é grande coisa. Mas eu sou um fã, assim, mesmo. Eu acho que, por mais que eu leia mais super-heróis que vocês, ainda assim, muitos dos gibis que vocês leem, a gente bate muito o gosto, eu sinto isso, sabe? Então eu fico feliz, assim, são pessoas que eu tenho o prazer de acompanhar, assim.
Cara, eu sempre assisto o teu, todo meio-dia, mais ou menos, assim, na hora que eu vou almoçar, cara, eu vejo o seu, vejo o BBHQs, vejo se tem alguma coisa de pipoca e nanquim, só que eles fazem coisas maiores, né? Aí não dá pra comer e ver. Sempre vejo, cara, é sempre divertido. Mesmo porque você e o Charles têm uma pegada que não é a nossa. Vocês não ficam comentando o gibi. Vocês dão notícias. Né? Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você tem uma forma peculiar de falar das notícias, principalmente quando envolve um certo desenhista que desenhou Capitão América com peitões, cara. Isso é genial, cara. O jeito que você defende, o cara fala, não, mas espera, vamos ver. É muito engraçado, cara. Porque o cara é muito picareta, né?
Na última, humildemente, eu acho que eu mandei bem na última. Eu costurei um negócio que ele disse há 3 anos pra dar uma zoada, assim. Eu fiquei bem orgulhoso da minha piada.
Cara, é muito engraçado. E assim, cara, eu sempre vejo.
É que o Bob, cara, querendo ou não, o Bob faz parte da história dos quadrinhos, né, cara? Ele é um marco, né? Todo mundo sabe que a gente tá falando, né?
Vocês já ouviram o podcast do Rob Liefeld?
Não.
Gente, isso, ó, atenção, audiência do Kitnet, é muito legal, porque assim, ó, é o nome é sensacional, é Robservations. É muito bom.
Robservations. Cara, eu demorei pra cair, pra entender o trocadilho, cara.
E ele é o Rob Liefeld do desenho, só que em podcast. Porque tudo é tipo, wow, hey, man, we have, estamos aqui nesse programa. E é tudo muito impactante, explosivo o tempo todo. Parece que ele tá desenhando o podcast, assim. E ele manda muito, ele traz uns bastidores, assim, muito obscuros, cara. E é legal porque, por mais que ele seja esse charlatão, por mais que ele tenha conseguido ser expulso da própria empresa.
Que ele criou.
Ele tem a manha, cara. Ele, quando ele vai analisar uma parada, ele traz uma visão de business que pouca gente tem, sabe? De verdade, eu gosto do podcast dele.
Ah, aquele livro lá do Sean Howe fala que ele é bom pra cacete do business. Sabe aquele A História Secreta da Marvel? Ele fala lá, ó, essa galera, o cara foi criticado pelo desenho e tal, mas ele era o que melhor entendia os mecanismos da indústria.
Você tem que entender o fenômeno, né, cara? Porque o cara, todo mundo, ele ficar famoso, porque supostamente ele desenha mal, e em 30 anos ele continuar nos assuntos que, cara, são já 3-4 gerações de quadrinhos, né, que sabem exatamente de quem a gente tá falando, cara.
É.
Tipo, tem alguma coisa aí que a gente precisa considerar, né, cara?
Caras, tirando o Todd McFarlane, que faz bonequinho, os outros caras sumiram, né? O Alan Silvestre, cadê? Você até faz umas coisas. Tá, tudo bem, o Jim Lee virou o fodão da DC. Ok, eu esqueci dele. Mas
né, assim, de continuar no rolê sendo lembrado por causa do trabalho, o McFarlane, cara, eu acho que a popularidade, o Robert Liefeld dele é mais falado do que o McFarlane.
Sim.
Acho que de toda essa galera aí, quem a gente mais fala é o Liefeld, cara.
Ah, mas também, né? Ah, é fácil, ele preveu o fim da DC Comics no Twitter. Ele é malandro, né? Essa semana, ou semana passada, eu acho, ele foi lá e disse que se ele fosse colocado, né, como chefe da DC Comics, ele conseguiria resolver o problema dos quadrinhos, né? Aí a galera pergunta, tá, mas o que que tu faria? Ah, não, eu não dou consultoria de graça. Não, não. Ele não sabe o que ele tá falando. É óbvio que ele não sabe.
Ah, meu pai.
Eu confundi aqui. Ó, o Tony tá me dizendo que eu confundi Mark Silvestre com Alan Silvestre. Alan Silvestre é o compositor, né? Desculpa aí, foi sem querer. Mas o Alan Silvestre é melhor que o Mark porque ele compõe músicas mais legais. Mas, enfim, nunca vi o Mark Silvestre compor uma música legal.
É, porque... Mas enfim, banda dele, cara.
Pois é, né? Vai que, né? Pô, mas e aí, Vini? Conta aí, porque a gente começou nos troços totalmente caótico, que a gente deveria fazer mais vezes, inclusive, já vamos arquitetar para fazer isso mais vezes, porque é divertido, cara. Mas, enfim, como é que começou o Dois Quadrinhos? A gente tem que fazer essas perguntas protocolares, cara.
Ah, não, como claro. Cara, eu morava muito afastado dos meus amigos, tá? Eu não tinha, na verdade, em Porto Alegre, eu não tinha amigos em Porto Alegre para falar de quadrinho. Não existia isso. Através do canal, eu consegui encontrar um grupo. A gente fazia encontros e tal. Cara, a gente conseguiu juntar 70 pessoas num terraço de um prédio, num master churrasco. Enfim, mas o ponto é que naquela época, quando eu criei o canal, há 8 anos, eu não tinha nenhum amigo. E eu li um monte de coisa legal e, cara, não tenho ninguém para conversar sobre isso. E, ao mesmo tempo, não existiam canais com o perfil do Dois Quadrinhos. Não tinha canal de review do que estava saindo. Simplesmente não existia. E eu pensei, cara, alguém tem que fazer isso, tá ligado? E foi, tipo, a coisa mais orgânica possível, sabe? Eu não sabia usar o YouTube, não sabia usar nada, fazer thumb, né? Mas eu pensei, cara, tem um vácuo aqui, eu gosto dessa parada. Eu tinha alguns princípios também que eu queria colocar, né? Eu não queria, sei lá, receber... claro, como é que eu posso dizer agora para não me afundar? Eu não queria, por exemplo, ser o cara vendido, que pegava, recebia o dinheiro e falava bem do quadrinho. Sabe, eu queria ser um cara mais independente.
A gente tem essa preocupação bastante também.
É.
Tanto que a gente nem monetiza o canal, não tem anúncio daquela empresa que leva o homem num pênis para o espaço.
Caraca, nem no YouTube vocês monetizam.
Nada.
Quer dizer, depende. O Scama monetiza os vídeos dele, eu não monetizo os meus. Mas eu tenho uma razão legal para isso. Porque como eu sou funcionário público e tenho contrato de dedicação exclusiva ali na Federal, né, sou professor universitário, eu morro de medo que alguém um dia venha falar, ah, não, mas você tem uma fonte de renda extra porque isso aí gera processo. Então, caraca. Assim, eu se forem fazer uma limpa, eu não faço por esporte total, assim, o Kitnetica.
Eu monetizo por um motivo muito simples. Se você não monetizar, não aparece para as pessoas. Mas a gente ganhou 60 centavos de dólar. É o máximo que a gente conseguiu até hoje.
Mas cara, eu assim, pra quem tá vendo, né, o YouTube não paga quase nada, assim. O Dois Quadrinhos, cara, dá pra falar, acho que não tem nenhum problema aqui. Eu acho que eu ganho, assim, como é que eu posso dizer, acho que a cada um mês, se dá 100, cento e poucos dólares é muito. Aí tu vai dizer, pô, cara, é que assim, dá muito trabalho fazer vídeo, né? E com frequência, né? Tipo, um Dois Quadrinhos News me tira 8 horas do meu dia pra fazer. Porque eu preciso de 4 pra fazer a pauta, porque eu preciso... Cara, não sou jornalista, eu tenho que pesquisar muito bem o que eu vou falar, né? Mais 4 pra produzir, editar, gravar. Nossa, fazer a thumb e divulgar. Sim. Enfim, 8 horas de trabalho pra tu receber 100 dólares... Né, 8 horas, 4 dias, né, no caso, né, são 4 semanas, né? Sim. Então o YouTube monetiza que é um cocô, assim, é muito, muito ruim, assim. Nunca daria pra viver disso, né? Então dá uns 100, cento e poucos dólares, assim, por mês.
É, então. Daí se é pra ter isso, é melhor, né, não ter e tal. Acho, sei lá, também. Né, no caso do Libre, ele não pode. E, né, enfim. Mas esse esquema do YouTube também, o que me incomoda, eu já falei isso pro Charles, já falei isso várias vezes, é que eu tô trabalhando de graça pra uma empresa mega bilionária, e isso me incomoda deveras também, sabe? Daí por isso que esse programa, inclusive, Vini, talvez você não saiba, mas ele vai pra rádio também, ele vai pra rádio aqui de Curitiba, a Rádio Cultura 930 AM, que a gente cede o nosso conteúdo pra eles, que são uma rádio pequena, que precisa... De conteúdo, e daí eu e o Liber a gente cede pra eles e eles colocam na rádio toda segunda, né, Liber? Toda segunda, às 10 da noite. Toda segunda, 10 da noite, então o papo vai lá também na rádio.
Só segunda que tiver às 10 da noite, cara, rádio, Vini, quando foi a última vez que você escutou rádio?
Cara, eu escuto muito seguido.
Agora há pouco eu tava ouvindo.
Eu sou meio old school nesse
sentido. Não, o pior é que isso que eu acho legal, cara. Rádio tem uma coisa que a gente não tem nos streaming, né? Que tipo, aquela coisa da interação humana, os caras entrar falando. Você tá tocando a música lá, o cara entra no meio da música pra falar alguma bobagem, alguma coisa assim, coloca a vinheta da rádio no meio da música. O pior é que eu sinto saudade dessas coisas, cara.
É que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem dois programas que eu escuto que são muito fortes, assim. É o Cafezinho e o Pretinho Básico. Então eu fico... E aí, tipo, eles dão notícia, contam piada, coisa assim. Aí eu acabo ouvindo. Mas música eu não escuto mais em rádio mesmo. Tanto, assim.
Mas é rádio nem tem mais rádio de música, né? Assim, acho que tem, lógico que tem. Tem a Kiss FM, a 89 lá em São Paulo e tal. Mas é só... A rádio não é pra divulgar a música, né? Ela é pra vender jabá, né?
Não,
é pra gravadora pagar.
É outra coisa, até por isso que eu comentei, que eu achei engraçado falar, né? Porque, cara, eu acho que tem uns anos já que eu não ouço música, nem assisto TV, né? Porque, tipo, é YouTube, é o, sei lá, Spotify. Você procura o que você quer, você põe lá uma playlist e bora. Né?
É.
Aqui o... Aqui, a galera no chat, cara, o chat é outra coisa que ferve, né?
É. Ó, Vini, se quiser responder a galera, vai dizendo quem que eu boto
na tela. Aliás, Sônia, eu queria fazer uma pergunta, só rapidinho, Vinícius.
Claro, claro.
Daquele gancho, a gente tava falando como que você começou e tal. Quanto tempo faz que você tá no YouTube, cara?
Então, 8 anos já.
Oito anos já?
Ah, que nem
anos,
a gente.
Você tem 8 anos também?
Cara, eu acho que é 7 ou 8 anos que nós estamos, cara. A gente começou em 2000. Não,
então eu vou fazer 9, então. É, eu vou fazer 9, então.
14 anos, a gente começou em 2014.
Caramba, né?
Aí, ó.
Cara, como tudo mudou, né? Caraca.
É. Mas os nossos cabelos?
O meu não existe mais, quase. Meu. Já tá cada vez pior, cara. Cada vez pior. Mas a gente não precisa falar sobre isso? O Vini pode responder a pergunta do Tony Lee. Você ainda trabalha como professor?
Óbvio, sim, mas... Sim, sim, sim. Eu dou aula de matemática, né, para uma rede, para rede municipal. E, cara, eu agora, né, antes eu era professor na municipal e na rede estadual eu era vice-diretor de uma escola, né. Aí, nesse processo, eu abri mão para justamente me dedicar mais ao YouTube, né, e tem sido bem interessante, assim, essa jornada muito louca, assim.
Cara, da aula de matemática... Sabe que eu reprovei matemática na 7ª série, né, cara? E eu não sei fazer conta demais, o que é péssimo para mim e deve ser mais péssimo ainda pro meu pai, que é professor de matemática, formado em matemática. E o filho dele é um cara que reprovou a 7ª série em matemática e eu não sei matemática. Ponto, acabou. A parte boa é que eu fui pro outro lado e fui...
E tu conseguiu se livrar mesmo na faculdade?
É, né, eu fiz faculdade de história, né?
Ah, essa... mas não tem nada de matemática, nada, nem é, porque a gente sempre consegue.
Então, cara, olha só, eu fiz vestibular na época, isso foi em 93, você não era nem nascido, eu fiz vestibular. Aí fui fazer o vestibularzinho lá e tinha um negócio de somatória. Então era assim, tinha A, B, C e D. Se fosse A e A, B, você tirava tantos anos, que. Em matemática... Eu tinha certeza que eu tinha acertado a primeira e a segunda questões, porque tava fácil, PA, PG e tal. Final da prova eu tava moído, cara, moído. E eu só chutei um número lá, chutei 10. Ah, é 10. Que seria a resposta 2, sei lá, eu chutei que era 10. No final das contas, eu só acertei uma parcial, que foi a 11. A décima questão, a resposta era 11, eu coloquei 10, eu acertei meia. Assim eu entrei no vestibular. Eu não sei nada de matemática. Aí depois eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem ver uma página de matemática. Em 1992, eu entrei em 94. Em 1992, tiraram estatística do curso de história. Yes!
Isso, eu imaginei que poderia entrar em alguma área desse tipo, né?
Não.
Pior que estatística é massa.
Cara, um motivo, eu escolhi a matemática, né, muito porque eu sabia que não seria difícil de conseguir um emprego, né, matemática, claro. Todo mundo tem dificuldade em matemática, né, aula particular, todo nossa, mundo. É fácil de achar, né, conseguir.
É, história já é mais difícil, afinal, basta você entrar no Facebook e todo mundo sabe história, né, todo mundo é bacharel em história, ciência política.
Cara, o legal com matemática é que qualquer discussão que você entrar em qualquer lugar... É só. Não, então vamos fazer as contas aqui, vamos tirar a prova, então. Daí você faz lá a operação na frente do cara e pronto.
Não, a gente não tem esses debates muito acalorados.
Mas vamos voltar a falar de quadrinhos, pô. E esse Starman aí? Falem desse Starman, porque eu não li ele na época, eu tenho maior curiosidade, e vocês dois estão tão empolgados que eu quero ouvir, cara.
Eles parecem iguais, não?
São, é maior.
Parecem
é maior,
iguais.
Parece, é. A cor é levemente,
pode... né? Ó, como é que é? Você pode perceber a diferença, como é que é? Na logo da DC.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.